Estamos ao vivo com o Dr. Maurício Leitão, especialista em medicina interna e emergências climáticas. Vamos falar sobre urgências climáticas e ações preventivas com a questão da gestão da saúde populacional e prevenção ao risco que se torna um dano à saúde. Olá, Dr. Maurício, muito boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Boa tarde. E a todos os seus ouvintes, eu estou aqui à disposição para as suas perguntas.
Muito obrigada, doutor. Primeiramente, vamos começar entendendo o que é saúde populacional.
Bom, saúde populacional, ou gestão da saúde populacional, é justamente você ter um grupo de pessoas, um grupo de pacientes dentro de um sistema de saúde e você entender qual é o comportamento como grupo, não como um indivíduo. Então, como você vê, o grupo dos diabéticos, né? Então, gestão desse grupo de diabéticos, grupo de hipertensos, não como um indivíduo. O que a gente entende é que quando se trata dentro da gestão populacional, a gente consegue atingir o maior número de pessoas possíveis, porque existem características que são comuns a todas as pessoas que têm a mesma doença. Então, às vezes, com ações simples, a gente consegue modificar o tratamento, o prognóstico e a qualidade de vida de um maior número de pessoas do que você tratar o indivíduo um a um, né?
E a gestão de crise, né, em momentos de catástrofe, como que a gente pode fazer o gerenciamento?
Bom, primeiro é importante a gente falar qual é o conceito de catástrofe, né? Catástrofe é todas as vezes que você tem, quando o sistema que suporta determinado evento, ele se desfaz diante do evento. Ou seja, não é o suficiente para oferecer o serviço prestado ao determinadas pessoas que necessitam dele. Isso pode ser desde um posto de saúde, que comumente um médico consegue atender 10 emergências, e de repente ele tem 50 pacientes em emergência e ele não consegue. Isso é uma catástrofe. Do ponto de vista pontual. Como a gente vê no Rio Grande do Sul, independente do tamanho que se tem o serviço de saúde, mesmo que seja um serviço mais complexo como é o do estado do Rio Grande, ele não foi suficiente para servir todos os indivíduos. E aí a gente classifica o evento como uma catástrofe. E dentro dessa catástrofe, a gente tem um projeto de gestão de catástrofe. Cada estado, cada cidade, cada país tem o seu método e sua preferência de acordo com o que são as condições mais comuns ou mais, vamos dizer assim, mais previsíveis de acontecer. Claro que catástrofes nunca são previsíveis, né? Mas existem determinados pontos que a gente pode ver. A gente sabe que no sul do Brasil, as chuvas nessa época do ano, elas são bastante comuns. Então, já existem serviços dentro do próprio governo que são responsáveis de identificar potenciais locais ou momentos de catástrofe, né? A partir daí, se toma algumas medidas, mas mesmo assim, como foi esse ano, totalmente imprevisível o volume de chuvas causou e gerou essa série de problemas.
E quando a gente fala de gerenciar essa crise, existe um denominador comum, aquilo que pode ser feito de maneira geral para tentar mitigar essa situação?
Bom, do ponto de vista de saúde, é você ter um plano de gestão de catástrofes. E isso já é algo que já existe dentro do Ministério de Saúde, em algumas portarias. Basicamente, quem faz essa gestão são os municípios, mas com a aliança do governo federal. E também ações das Forças Armadas e dos bombeiros e dos militares. Então, é um momento em que todas as entidades são conectadas, né? Então, o projeto de gestão de catástrofes, ele atinge todas as esferas de serviços públicos, não só civis, mas como também militares, não só da parte médica, de enfermeiros, também como da parte do executivo e do judiciário, porque é justamente o momento em que se perde tudo. Né? Você precisa de ações rápidas. Muitas das leis que se geram dentro daquele momento, elas têm que ser passadas adiante para se conseguir um êxito maior, né? Adquirir alimentos, adquirir recursos mais rápido possível. Inclusive pessoas. Como a gente viu na crise do coronavírus, a telemedicina foi algo que se expandiu, inclusive rompendo barreiras de Estado, porque não era possível que a quantidade de médicos conseguisse atender os pacientes, e aí os médicos passaram a atender por via telemedicina. Então, essa barreira ela foi quebrada em decorrência de uma catástrofe. Então, é assim que se faz a gestão. E a catástrofe também é um momento em que se surgem novas ideias. A inovação ela vem sempre à frente. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Quando acontece, a gente usa o que tem, mas aí surgem novas ideias, novas maneiras de se abordar problemas extremamente complexos e que são graves e que demandam uma certa urgência, né? Então, a gestão é basicamente isso. Incluir todas as esferas da sociedade, primeiro o poder público, depois a própria sociedade, envolvendo todo mundo dentro dessa capacidade de resolver rapidamente um momento emergencial.
Uhum. Na sua análise, o que tem sido feito até agora diante dessa situação no Rio Grande do Sul, está dentro desse plano o que tem acontecido?
Sim, eu acho que dentro do que a capacidade, o Rio Grande do Sul tem um sistema extremamente avançado e muito bem organizado, mas infelizmente a catástrofe ela foi realmente uma catástrofe, foi inimaginável o que aconteceu. Você vê uma cidade de Porto Alegre praticamente inundada, né? E quando você fala isso, todos os serviços básicos estão fechados. Nada funciona. E ninguém se espera isso, né? Você espera pelo menos alguns setores, alguns bairros, alguma coisa funcionar. Eu acho que está se fazendo o que é possível se fazer. Agora, é esperar e ver e juntar todas as outras esferas, né? Principalmente do governo federal e da própria sociedade agora, essa mobilização para poder dar o suporte necessário, que é necessário. Por mais que o Estado seja um Estado desenvolvido, rico e tenha estrutura, não consegue sozinho, porque a catástrofe foi inimaginável.
Uhum. E dentro desse tema aqui, prevenção ao risco que se torna um dano à saúde, como isso, doutor?
Bom, dentro desse cenário, né, a gente tem várias etapas para se agir do ponto de vista de saúde. O primeiro dele é salvar vidas, independente do que tenha que se fazer, né? Salvar o maior número de vidas possível. Segundo, a partir dessa ação, o que você vai fazer com essas vidas? Ali eles já não têm uma casa, eles já não têm uma estrutura que dê apoio para eles. É dimensionar um local para onde essas vítimas elas vão ser determinadas. E esse local tem que ser um local, em primeiro lugar, seguro, e que siga pelo menos o mínimo das necessidades básicas, que tenha pelo menos o mínimo das necessidades básicas dessas pessoas, que são alimento ou pelo menos um local mais limpo, né? Então, basicamente é isso. Na terceira fase, entram os grupos locais em que eles vão separar aqueles pacientes que têm as diferentes necessidades do indivíduo. Existem necessidades financeiras, existem necessidades psicológicas, existem necessidades físicas, existe necessidade de apoio a famílias que estão perdidos ou que tiveram falecidos. Então, existem diferentes necessidades. Então, se faz o rastreamento de todas essas necessidades e formam-se grupos de apoio para essas necessidades. Do ponto de vista de saúde, o que mais se preocupa talvez não é com a pessoa mais saudável, com a prevenção imediata de saúde. Neste momento, o que se preocupa mais são as pessoas que já têm alguma condição e que é uma condição que limita esse indivíduo a sobreviver. Um exemplo disso, um paciente que tem uma doença crônica pulmonar e que necessita de oxigênio. A gente sabe que onde ele vai buscar o oxigênio está sobre as águas. Como que ele vai ter acesso a esse oxigênio? Né? A gente tem que identificar esse indivíduo que tem essa necessidade urgente para poder fornecer isso. Outra situação são os pacientes de câncer, extremamente complexos. Como é que eles vão receber a quimioterapia? Como é que eles vão pegar os medicamentos que eles precisam? Né? As crianças que estão em hospitais ou que necessitavam ir ao hospital frequentemente para pegar alguma medicação específica, como que eles vão ter acesso a isso? Né? Se o acesso ele não existe mais. É necessário que o poder público para identificar esses grupos e poder dar ajuda de outros lugares, porque provavelmente onde eles têm, não têm acesso. Né? Então, o primeiro é isso, tentar salvar o maior número de pessoas possível, depois identificar esses grupos. Quando se pensa em a longo prazo, e isso historicamente no mundo é assim, às vezes os efeitos da catástrofe não aparecem de imediato, eles aparecem anos depois. E eles aparecem em diferentes dimensões, desde doenças que há muitos anos não apareciam, um dos casos, a gente sabe que toda vez que se tem enchentes, a leptospirose, que já bem controlada, ela ressurge. E segundo, a longo prazo, às vezes 10, 20 anos depois, da parte psicológica, né? Como isso afeta o indivíduo. E a gente sabe muito bem disso após as guerras, né? Os números soldados que foram à guerra, que até hoje, às vezes estão com 70, 80 anos, ainda tem traumas da guerra. As pessoas que estavam nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, até hoje os netos, eles carregam isso. E existem até vertentes que falam que essas tragédias, esses traumas, printam, marcam o gene do indivíduo, isso passa, inclusive, de gerações em gerações. Né? E esses momentos extremos em que o indivíduo vê a sua vida sob risco, inclusive as suas gerações seguintes em risco, gera todo esse transtorno. E quanto cedo se abordar isso, melhor é o resgate e a reintrodução do indivíduo e das famílias na sociedade. Então, por mais que às vezes a gente não veja agora o momento, se for possível, qualquer profissional que tiver à disposição e puder ajudar esses indivíduos, vai fazer uma grande diferença, não só agora, mas também no futuro dessas pessoas.
Era isso que eu ia perguntar para o senhor, porque além dessas ações, né, de repente preventivas, preventivas, né, esse plano que o governo tem que ter, o que a gente pode fazer, né, para além disso?
Nós, como às vezes não estamos incluídos dentro da tragédia, ou pelo menos estamos assim, não tão dentro dela, porque quem estiver nas redondezas está envolvido de alguma maneira, o que a gente pode primeiro é tentar identificar as necessidades básicas desses indivíduos, e é o que a maioria tem feito, né? Que são roupas, alimentos e medicamentos básicos, que são antibióticos e medicamentos para dor, que isso é o básico, essa é a hora do básico. Depois, o que você puder planejar para poder ajudar essas pessoas no futuro é dar o suporte simplesmente psicológico, né? Como conversar com essas pessoas, saber qual é a necessidade que ela tem. Muitas vezes elas querem chorar, muitas vezes elas não sabem como se manifestar diante da situação, se acham totalmente perdidas, e você pelo menos dá uma voz de esperança a essas pessoas. Olha, nós estamos aqui, você não está sozinho, há possibilidade disso, isso vai passar. E essas são as palavras básicas, assim, que qualquer... não precisa ser um profissional de saúde para fazer. É um ato que um ser humano pode ter em relação ao outro. É dar esse apoio e trazer alguma esperança para eles. E ter simplesmente a ideia de que, se agindo em união com vários outros indivíduos, a gente pode reconstruir e começar novamente, né? Essa é uma mensagem que qualquer indivíduo pode passar.
Uhum. E o poder público tem um papel fundamental nesse processo também.
Com certeza, né? Provavelmente vai haver planos aí para reconstrução, né? E alguns setores vão ser favorecidos inicialmente, isso é o que eu acredito, justamente por uma questão estratégica, porque tem que começar, né? Serviços básicos. E aí o governo deve agir no sentido de restaurar o mais rápido possível a condição, pelo menos mínima, do que foi deixado para trás, né?
Uhum. Tá certo. Doutor, mais alguma informação que o senhor acha importante pontuar sobre esse tema?
Bom, o que eu acho importante é só que as pessoas se mantenham informadas, né, no que podem ajudar, tentar ter essa visão de que as pessoas não têm uma necessidade somente física, elas têm necessidade psíquica também, né? E se você está numa região de risco, procura um lugar mais seguro, né? Não, e pelo menos para você ficar fora dessas regiões por um tempo, porque as pessoas ficam muito ligadas às vezes a esses locais, até por condição financeira, mas hoje se sabe que tem vários serviços oferecendo locais seguros, pelo menos até que se tenha uma visão do que vai acontecer, né, nos próximos dias. E qualquer dúvida, procure a Secretaria de Saúde da sua cidade ou qualquer lugar. Se você está achando que você está doente e não está encontrando o recurso que você precisa, procure a Secretaria de Saúde da sua cidade, do seu estado, procure o Ministério da Saúde para não perder a continuidade do seu tratamento.
Tá certo, doutor. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Por nada. Eu que agradeço.
Nós conversamos com o Dr. Maurício Leitão, especialista em medicina interna e emergências clínicas. Falamos sobre urgências climáticas e ações preventivas com a gestão da saúde populacional.